Olá, eu sou Gustavo Carricone, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores semanalmente. E o convidado de hoje, do nosso episódio, é o livro Accountability, do João Cordeiro.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
E aqui está o João Cordeiro. Tudo bom, João? Seja muito bem-vindo.
Tudo bem, muito obrigado por me receber no seu programa. Fico muito honrado.
Que legal, bom tê-lo aqui. Vamos começar já falando direto da mensagem central do livro. Qual é a mensagem central do teu livro, Accountability?
A mensagem é uma provocação, Gustavo. Uma provocação para que as pessoas percebam que a responsabilidade é algo que precisa ser evoluída. Não é um nível estático que um indivíduo atinge e ele chega nesse ponto e acabou. Ela precisa ser evoluída, ela tem estágios. Isso vai acontecendo na vida das pessoas, na maneira intuitiva, conforme as circunstâncias vão ocorrendo. Mas ela pode ser desenvolvida de uma maneira mais intencional, ou seja, acelerar o processo de desenvolvimento.
Agora chegou a hora do Roda Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos Tribers Conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast. Quer entrar para essa tribo, se tornar um Triber Conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Então, se você quer entrar para esse time de Tribers Conselheiros do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br/apoia-se.
Legal. João, fala um pouquinho da tua história e o porquê do livro. Por que você resolveu escrever esse livro?
Eu sou psicólogo de formação, fiz pós-graduação na área de marketing aqui no Brasil e fui fazer cursos no exterior. Fiz cerca de 44 cursos fora, na área de desenvolvimento de pessoas. E nunca fui executivo de nenhuma empresa. Eu me formei e montei minha própria empresa de consultoria, que era a minha paixão e é até hoje trabalhar com pessoas. E eu faço isso há 37 anos. O que aconteceu foi o seguinte, por volta de início de 2000, eu tive uma experiência que me marcou muito aqui na periferia de São Paulo. Eu fui fazer uma palestra pro bono, né, numa escola. A escola era uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. E ao chegar na escola, eu fui fazer um alinhamento com a diretora. Era uma sala de uns 6 metros por 6, assim. Me chamou a atenção que em todas as paredes tinha livros. Parecia uma mini biblioteca. E no chão, entre a porta e a mesa dela, havia várias caixas de brinquedos. E eu fiz um elogio à prefeitura, né? Que é a escola municipal, fiz um elogio à prefeitura. Ela olhou bem para mim e falou assim, você tem certeza que você acha que esse dinheiro veio da prefeitura?
Dinheiro dos livros.
É, dinheiro dos livros e dos brinquedos. E eu falei, ué, veio de quem então? Ela chamou a coordenadora pedagógica e falou, olha, conta para ele de onde veio. E a coordenadora me contou que a cada 3 meses, elas pegavam 10% do salário delas. Ela, a diretora, a coordenadora, as professoras, faxineira, servente, elas falaram, ó, a regra é essa aqui, quem não concorda, a gente transfere. A gente junta esse dinheiro, nós vamos até 25 de março, compramos os brinquedos, vamos no sebo, compramos os livros. E ela terminou com uma frase que, para mim, foi impactante. A frase foi, a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. E eu saí de lá com a maior lição na minha vida, que me gerou esse livro. E conversando com um amigo ou outro, um deles que se tornou meu mentor, o Benvenuti, que está no livro como um agradecimento, ele falou, olha, João, tem uma palavra para isso em inglês, chama accountability, não tem nada em português, pesquisa e escreve algo, porque é importante esse conceito.
Legal, então falando dessa palavra, o que, que é accountability? Qual a
accountability
definição?
Significa pensar, agir como dono e entregar resultados excepcionais. O contrário de accountability é dar desculpas, é ficar se justificando, além do necessário, ficar dando aquelas clássicas famosas, não sei, não vi, não recebi o e-mail.
E isso são as frases do Homer Simpson. Conta por que você colocou o Homer Simpson aqui.
Porque o Homer Simpson, ele foi escrito pelo Matt Groening há mais de 40 anos atrás com o objetivo de satirizar o cidadão médio. E ele é dono de frases fantásticas, entre elas essa: a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. Mas tem outras também muito importantes que ele também fala, como por exemplo, ele aconselha no Bart, né, a ter sucesso na vida. Ele fala assim: quando alguma coisa der errado, sempre culpa quem não fala inglês direito na sua volta. Sensacional, né? Então a gente vê o Homer Simpson como antítese da accountability, o antivalor da accountability.
Mas como ser accountable, por exemplo, em uma cultura que todo mundo não é accountable?
Difícil.
Vamos romper essa bolha.
É verdade, é uma excelente pergunta. É difícil, mas alguém tem que começar. Mas ao mesmo tempo, a pessoa precisa ter um pouquinho de discernimento para saber o quanto que ela nivela, o quanto que ela dosa do nível dela de responsabilidade e de accountability. A gente entende accountability como sendo uma virtude moral. E Aristóteles, que foi o primeiro a escrever sobre virtudes morais, ele dizia que as virtudes não deviam ser praticadas no extremo. Elas todas deveriam ser praticadas no equilíbrio. Por exemplo, coragem, uma virtude moral. Um indivíduo no extremo, se ele não tem, ele é covarde diante dos desafios da vida. Mas o que acontece se ele for extremamente corajoso? Ele se torna o quê? Imprudente, inconsequente.
Legal. Nesse livro você fala sobre três tipos de accountability, mas tem mais. Quer falar um pouquinho sobre isso?
Sim. Acho que vale a pena só dar um passinho antes, se você me permite.
Claro.
A accountability só existe em inglês. Não existe no mandarim, no alemão, no flamenco, no francês, no italiano, no espanhol. A gente pesquisa há muitos anos. Não existe. Só existe no inglês. E quando você tem uma palavra que não tem tradução direta, o que a gente faz? A gente incorpora.
Uhum.
E por ser um conceito amplo, ela tem dimensões em cada ambiente. Então, ela tem a dimensão governamental. O que é o accountability governamental? É o ato de prestação de contas, onde um governo presta conta para a sociedade.
Onde ele é transparente.
Onde ele é transparente. E existe governo que faz isso? Existe. Em Washington tem um prédio muito grande chamado GAO, Government Accountability Office. É um órgão de prestação de contas. Se você, por exemplo, teve um irmão que morreu numa guerra, você fala: eu quero saber quais foram as circunstâncias, aquele órgão tem que dar essa informação para você. O dia, o local, a hora, o pelotão que ele estava, o que aconteceu.
No Brasil não existe algo similar?
Não. Na Suíça, por exemplo, tem um secretário de accountability, que entre outras coisas que ele faz é ouvir a sociedade. Qualquer decisão um pouco mais de impacto maior no orçamento dos condados, ele é obrigado a fazer um referendo. Então, são países que precisam fazer prestação de conta. Então, essa é uma dimensão governamental. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão social. Quando, por exemplo, você e seus amigos vão para a praia e decidem adotar lá um pedaço da praia, limpa, cuida, mantém, não deixa ficar com palitinho, com copinho. Vocês entregam aquela praia melhor que vocês receberam para a próxima família ou amigos que virá. Esse movimento chama accountability social. Pode acontecer com uma praça, com uma rua, com um bairro, né? Num condomínio. Muitas vezes as pessoas fazem trabalhos voluntários aos seus vizinhos. Existe isso. Existe o accountability corporativo, com algumas áreas na empresa dedicadas a isso. Uma das mais dedicadas chama-se compliance. Um termo também relativamente novo no nosso vocabulário, mas hoje existe já processos de compliance e áreas de compliance e cargos. O cara é diretor de compliance. Geralmente são pessoas que vieram da área jurídica e foram para essa área. Existe a accountability pessoal, que é o indivíduo, ele na família dele, na vida dele, incorporando para ele e decidindo ser um indivíduo melhor.
Ah, no âmbito familiar. Accountability da família, né?
É, onde ele pratica isso na família, pratica isso no dia a dia dele.
E num ambiente corporativo, por exemplo, se eu sou um gestor de uma empresa, lidero um time, quais são as vantagens de eu ter um time accountable para a produtividade dos trabalhos? Primeiro fala das vantagens e depois fala como estimular comportamentos accountable.
Bom, as vantagens são inúmeras. Primeiro, esse gestor vai trabalhar com um grupo menor de pessoas. ou ele vai trabalhar com um grupo maior
e
ter mais resultado, diretamente no custo. Empresas que têm cultura de accountability fazem mais com menos. É nitidamente essa diferença, porque um grupo de 4 pessoas conseguem ter uma sinergia equivalente a um grupo de 6 ou 7 pessoas. Isso chama lucro líquido por colaborador, uma medida que a gente costuma, quando entra numa empresa para fazer um trabalho de cultura, uma das coisas que a gente procura medir é identificar isso.
Como mede isso?
Faz vários cálculos, mas o macro é você pegar o lucro da empresa e dividir pelo número de funcionários. Você vai encontrar um fator. Uhum. Mesmo que a empresa deu prejuízo há um ano atrás ou 2, você encontra um fator e vai diminuindo esse fator. Uhum. Até que ele vire um número positivo e você vai aumentando.
Uhum.
Tem empresas brasileiras que, nesse quesito, performam 2 vezes mais, 2 vezes e meia que os seus concorrentes.
Uhum.
Então, esse gestor vai entender que ele vai fazer mais com menos. Por quê? Porque num ambiente convencional, cheio de desculpas, tudo emperra. Uma reunião que poderia durar 30 minutos, dura uma hora e meia. Porque boa parte dessa uma hora e meia é gasta com a pessoa não assumindo a responsabilidade.
Perda de energia, né?
Tempo de energia. E muitas vezes assume quando você se impõe como gestor. Quando você chega, foi você, assim, o clima fica tenso. Então, há um desgaste emocional, há um desgaste de tempo e a produtividade, ela é inferior. O Brasil é a 11ª economia no mundo, mas em termos de produtividade, nossa posição é 49ª, 51ª.
Por causa da cultura?
Vários fatores. Legislação trabalhista é uma delas. O segundo é a nossa formação acadêmica. As pessoas chegam na empresa sem saber um Excel, sem conhecer o básico da matemática. Mas também essa cultura de apontar culpados e de justificar.
Uhum.
Um exemplo, né? Vou te dar um dado aqui, é de alguns anos, eu não sei se ele está atual ou não, mas serve como referência. Uma companhia aérea que opera no Brasil, no Chile e nos Estados Unidos, o mesmo aparelho, o Airbus 320, aqui no Brasil necessita de aproximadamente 18 a 19 pessoas para deixar o avião pronto. Né? A mesma aeronave no Chile é em torno de 15 a 16 pessoas. E a mesma aeronave nos Estados Unidos, 12. Por aí, você tem uma ideia do impacto disso no nosso custo Brasil.
Mas isso é por causa de um fator cultural ou legislação trabalhista mesmo?
Tem o trabalhista, existe também a formação do trabalhador brasileiro e existe a cultura nossa de fazer devagar algumas coisas que a gente podia fazer mais rápido.
Aí a pessoa entra num ciclo, né?
Entra num ciclo. É só você olhar o seguinte, você já notou as pessoas irem almoçar? Nota como o passinho é devagar. É um passinho devagarzinho, vão conversando e tal, aí entra num restaurante por quilo tal, escolhe, conversa, aí sai, vai tomar café, volta, tudo um passinho. Esse processo todo pode falar aí de 1h15 a 1h20. Muitos países, isso é como um sanduíche. Esse conceito nosso de 2 horas de almoço é um conceito de refeitório industrial, onde o cara saía do torno mecânico aqui e andava 2 quadras dentro da fábrica para ele chegar até o refeitório. Aí precisava de 2 horas. Hoje a gente não precisa, mas no nosso modelo mental continua sendo isso. O país perde.
Fala dessa imagem que é o ciclo da vitimização.
Ele é um looping, né? É um símbolo do infinito. O 8 deitado é um símbolo do infinito. O que significa? O indivíduo que entra num processo de modelo mental de disculpability, que ele começa assim, age como vítima, finge que não está acontecendo nada, justifica sem necessidade, aponta culpados, faz por interesse, reclama de tudo, é tóxico. Ele entra num processo que ele mesmo vai se contaminando com isso. Com esse modelo mental, ele vai ficando infeliz. Além de improdutivo, como ele poderia ser, ele se torna um indivíduo infeliz. Ele afasta a felicidade dele. Tem uma frase do Benjamin Franklin, muito interessante, que assim, ele fala que a Constituição americana dá direito a todo americano a ser feliz. Aí ele complementa, mas a felicidade não vem até você, é você que tem que ir até ela. Ou seja, até para você ser feliz, você precisa ter uma postura de dono, uma postura accountable em relação a ela.
Como é que o sujeito entra nesse ciclo? Vem do nosso instinto de proteção contra perigos, enfim. Depois vai se potencializando por causa que os outros agem da mesma forma? Como é que funciona?
É, a gente já nasce com um instinto, né? A gente nasce...
De se proteger.
A origem desse instinto está numa região do nosso cérebro chamado sistema límbico, que é um cérebro primitivo. Todo mamífero tem. E dentro do sistema límbico existe uma glândula chamada amígdala, não a da garganta. Toda glândula em formato de amêndoas tem o nome de amígdala. Eu estou falando da amígdala cerebral. É um caroço de azeitona portuguesa, uma em cada lado do cérebro. O que, que essa glândula faz? Ela escaneia 24/7 perigos, até quando a gente está dormindo. Perigos físicos, ameaças, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Quando você coloca num Waze uma rota e olha assim, passa por um bairro que você não conhece e te dá uma sensação de calafrio, e você fala, eu não vou por aqui, é a amígdala que está te orientando. Quando você entra numa rodoviária ou num aeroporto, tira o celular do bolso de trás, põe na frente, ou mesmo num show, você se organiza para algum possível risco, é a amígdala que está fazendo isso. Muito bem. No ambiente corporativo, a amígdala deveria ser desligada, porque não tem nada que vai te ameaçar.
Tem risco
iminente. Né? Da segunda a sexta, das 9 às 5, vamos dizer, num tradicional corporativo. Mas ela não desliga. Não tem como você desligar. Então ela fica escaneando perigos o tempo todo e ela encontra. Da onde? Através de um e-mail, onde você está sendo mencionado. A reação é não responder. Ou se responder, copia a empresa inteira. Copia 30, 40 pessoas. Quanto mais gente, mais diluiu.
Às vezes a gente percebe que quando faz uma pergunta para uma pessoa, está conversando, só por estar elaborando a pergunta, a pessoa já entra no defensivo.
Defensivo.
Fica escaneando para ver onde é que ele está querendo me pegar.
Exato. Né? Então você perguntou assim, da onde começa? Primeiro começa daí. Mas o meio ambiente ajuda. Então um meio ambiente, uma família, que também tem o hábito de culpar tudo na vida, a sociedade, o bairro onde a pessoa criou, a geografia que ele mora, o clima. Nós temos no Brasil um clima ameno. Você fica dependendo... Aqui em São Paulo eu estou fazendo frio aqui os últimos 30, 40 dias, mas você pode ficar de camiseta boa parte do país o ano inteiro. Isso é bom? Isso é muito bom para o corpo, mas para desenvolvimento da responsabilidade, não. Porque o indivíduo não tem senso de urgência, como os nossos colegas de outros países.
Quando chega o inverno, tá nevando.
Que quando chega o inverno, tem que fechar a casa, tem que fechar a janela, tem que preparar aquecimento, tem que ter lenha, caso a energia elétrica caia. Tem estação de vento, de furacão, como tem no sul da Flórida. Nós não temos terremoto, nós não temos vulcão, a gente não tem...
ameaça natural.
Ameaça. E tem aquela frase, né, que é... Mar calmo não produz bom marinheiro, porque você não coloca o indivíduo numa situação de ele se exigir. Então, voltando à tua pergunta, como é que isso surge? Primeiro, porque a gente tem esse instinto já nosso, mas a educação poderia fazer um excelente trabalho, como em outros países fizeram. Depois a gente tem toda essa estrutura, esse contexto nosso de clima e de... país que nunca foi invadido, nunca invadiu ninguém, não estou fazendo apologia à guerra, só estou dando mais elementos para a nossa conversa. Então isso vai dando toda uma sensação de senso de urgência menor. E aí, para terminar, falta modelos, exemplos. A gente não tem bons exemplos na política, bons exemplos nos esportes, bons exemplos, às vezes, no mundo musical, que sejam exemplos de persistência, de senso de dono e de accountability. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esse desenvolvimento muito mais lento do que outros países.
E você, como consultor, acredito que já tem entrado em contato com diversas organizações, cases, né, situações onde talvez você logo já tenha batido o olho, puxa, isso aqui é um problema de accountability. Qual foi a situação mais difícil onde você teve que... declarar os motivos realmente dos gargalos, dos impedimentos das empresas em um ambiente de falta de accountability? Como falar isso para as pessoas? As pessoas não vão dar o braço, torcer e reconhecer que tem um problema comportamental tão fácil assim. Qual foi um case, uma situação mais difícil que você enfrentou e como fazer esse primeiro pé na porta aí para falar sobre esse assunto?
Oh, vou dar dois exemplos, um do negativo e outro do positivo. O do negativo foi numa empresa de telecom, que teve uma pane eles ficaram mais de quase um dia fora do ar, porque o grupo de geradores pegou fogo. E quando a gente chegou lá, tinha acabado de acontecer, e aí, conversando com o CEO, e eu participei dessa reunião com vários outros diretores da área ali, fizeram uma reunião, uma gestão de crise. E aí, muitas pessoas começaram a falar, aqueles geradores, né, lá fora, eu realmente passava lá e escutava um estalo. É verdade, lembra que a gente dava um estalinho de vez em quando? Eu ouvi, faz tempo, hein, que tem isso aí. Aí o CEO, depois de uns 20 minutos, falou assim, vocês ouviram e não falaram nada? Vocês não acharam estranho que não é um comportamento normal de um grupo de gerador? Não passou pela sua cabeça avisar a manutenção, chamar alguém? Então esse foi um...
Mas nessa situação específica, o CEO fez a coisa certa? Porque ele está apontando culpados, literalmente, e a pessoa já se coloca na defensiva. Né?
Nesse caso, ele não estava apontando você ou ele o culpado. Ele estava chocado, porque ele era um estrangeiro, né? Ele estava chocado como não teve esse espírito de eu vou cuidar disso, isso também é meu, sabe? Eu vou atrás, vou procurar saber por que isso está acontecendo. E a partir disso, ele decidiu fazer um movimento na empresa de educar as pessoas sobre isso e pediu uma edição especial de um dos livros, onde ele fez questão de assinar o prefácio, onde ele dizia para a empresa que o maior inimigo da empresa não era a concorrência, não era a questão dos chips do mercado, que estava acontecendo, as vendas dos chips, não era a tecnologia, o maior inimigo era a cultura de desculpas que estavam dentro da empresa.
Como é que a gente começa os primeiros passos aí para corrigir essa cultura? É possível?
Sim, claro, educação. Sempre, né? Primeiro você começa educando as pessoas. Depois você começa elevando o seu nível de tolerância. Você, como gestor, deixar de ouvir desculpas justificativas, porque hoje um gestor ouve, não deu para fazer tal coisa, porque por causa disso, tá bom, e quando vai dar? Só segunda-feira, então tá bom. Então hoje isso as pessoas ouvem, falam e ouvem isso. Então primeiro educando, segundo se tornando mais intolerante a esse tipo de argumentação de desculpas, e terceiro mudando o modelo mental do grupo das pessoas. Com o tempo, isso muda. Eu já vi mudanças acontecerem em um ano e meio. E aí, o exemplo que eu ia te dar positivo, nós fizemos um trabalho muito grande numa empresa de segurança, de coleta de dinheiro, essas de carros fortes.
Uhum. Né?
E teve um caso onde um dos carros fortes dessa empresa foi fazer uma entrega de um dinheiro numa cidade no interior, cidade pedreira. Fizeram uma entrega lá de R$80 mil num banco, andaram uma quadra, juntou a população em volta do carro e falou, acabaram de entrar lá no banco. Vocês deixaram o dinheiro, andaram, os bandidos entraram lá. Aí eram quatro, né, que estavam no carro, e eles perguntaram quantos eram. Eles falaram, entraram três. Arma grande ou arma pequena? Arma pequena. Eles estavam em quatro com escopetas. Né? Deram a volta, foram lá render os bandidos. Foram até condecorados pela prefeitura, teve uma carta no jornal da cidade.
E as empresas mais modernas, aí, startups, com culturas mais transparentes, você tem alguma experiência com esse tipo de organização? As pessoas tendem a ser mais accountables nesse tipo de organização do que empresas tradicionais?
Olha, uma startup é uma outra vibe, né? É uma outra energia. Então, a galera entra num pique de vamos, que nós vamos ser grande, nós vamos se tornar um unicórnio. Então, assim, isso entra num nível de euforia nas pessoas, que elas vão superando muita coisa. No entanto, a gente percebe que na primeira quedinha que dá, todo esse modelo mental de...
Se choca com a realidade.
Se choca com a realidade e começam as desculpas, começam as justificativas necessárias, a empresa crescer, o argumento de que eu preciso de mais gente, mais recurso, mais verba, mais autonomia, e na verdade não é nada disso, é mais eficiência que a gente precisa.
Interessante. Existe alguma técnica ou algum método para dar feedback? Como é que a gente poderia ajudar gestores a dar melhores feedbacks?
Depois de muito tempo, eu aprendi que o gestor se afasta do feedback porque, na verdade, ele se afasta das pessoas. ele se afasta das pessoas porque ele está olhando a tela. Ele está olhando números, planilhas, gráficos. Ele está fazendo uma gestão do business. Ok, beleza, legal. Mas ele precisa gastar um tempo com as pessoas. Quando ele se aproxima das pessoas e pergunta como é que você fez, como é que você resolveu aquilo, aí ele sim, ele tem a oportunidade para falar, puta, parabéns o que você fez. O que você fez foi sensacional, muito bem, a forma com que você tem o controle na mão. Ali você podia ter feito melhor. Então a troca começa a surgir. Quando surge essa troca, aumenta a transparência e, consequentemente, diminui a tolerância.
Ah, legal. Vou falar sobre mais um assunto super interessante aqui do livro. Então é a força das perguntas. Perguntas de culpability e perguntas que puxam a responsabilidade para si. Pode dar alguns exemplos?
Posso. Eu estava fazendo uma mentoria com uma empresária e ela foi assaltada. É uma pena, né? Mas, assim, perdeu o celular, tal, o carro. Estava seguro, o celular ela resolveu. Mas o problema é que ela entrou numa de fazer as perguntas erradas.
Sobre o evento que havia acontecido.
Perguntas do tipo, por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? São perguntas, em primeiro lugar, que ninguém tem resposta. E segundo, que assim, porque com você? É uma questão de estatística, né?
Sim, aconteceu.
Você mora numa cidade, tem 12 milhões de habitantes, tem um X de criminalidade. Pode acontecer com você, com ele, comigo. Não é que você é escolhido, não é assim. Tem 7 bilhões de habitantes no planeta. Você acha que o universo fala, o que eu vou fazer para prejudicar o Gustavo? Já sei, vou mandar um assalto agora para ele. O cara tem que se achar muito especial, né? Para achar...
Racionalmente, se a pessoa racionalizar, ela vai ver que ela não tem sentido fazer
pergunta. Então, essas perguntas são erradas. É, o cara pergunta, o negócio tá mal, tá, mas por que que tá acontecendo agora? Por que que isso é justo com a minha empresa? Essas são erradas. Quais as perguntas certas? São aquelas onde o indivíduo se coloca como o protagonista da solução.
Uhum.
Todas as perguntas onde a palavra eu tá como o sujeito principal. Por exemplo, o que eu posso fazer dentro dessas circunstâncias?
Uhum.
De quais formas que eu poderia reverter o meu negócio? Como que eu poderia negociar essas dívidas, parcelar e aos poucos conseguir resultados melhores? De qual maneira que eu posso ajudar os meus colegas? Então, as perguntas de responsabilidade são aquelas onde o eu é o protagonista. As perguntas de culpabilidade são aquelas que procuram endereçar culpados ou se vitimar. São essas. Por que que isso aconteceu? É uma pergunta de achar culpado, né? Por que que essa jarra tá aqui? Eu quero achar quem foi que colocou aqui. Desde quando essa jarra tá aqui? Perguntas do que não levam à solução, mas só levam a encontrar culpados ou se colocar como vítima.
Legal. As 10 desculpas que os gestores mais ouvem. Posso ler as 10 desculpas, pessoal?
Pode.
Vamos lá, então.
Pode.
Eu não sabia, não recebi o e-mail, isso sempre foi feito dessa maneira. Essa
uhum.
é boa. Eu só fiz o que me mandaram.
Me mandaram.
Eu já enviei o e-mail, eu fiz a minha parte, isso não é a minha função, já deu o meu horário, esse cliente não é meu, esse problema não é meu. Essas perguntas, é claro, a gente, aqui num ambiente controlado, consegue racionalizar e perceber que é exagerado, inapropriadas, e são frases aqui de culpability, né? Mas como, no calor do dia a dia, como é que a gente consegue reverter essa situação? Porque até eu me encontro em situações em que eu falo essas frases aqui, e todo mundo, nós somos humanos, né? Como é que, o que a gente pode fazer na prática para incorporar um comportamento aí de accountability e mudar o jogo?
Quem não,
quando
né?
Quando tá acontecendo.
Quem não já não usou essas frases? A questão, talvez, não seja o uso ou não, e sim o quanto tempo a gente fica preso a elas. Então, nada de errado passar pela minha cabeça e eu passar assim... Eu não recebi esse e-mail. Passar pela minha cabeça é uma coisa. Eu verbalizar é outra. E eu sustentar ali que essa reunião não vai para frente porque eu não recebi o e-mail é outra história. Então, é o tempo que eu fico com essa frase da minha cabeça. Porque eu poderia ver assim, eu não recebi esse e-mail. Puxa vida, onde está esse e-mail? Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Encontrei ali. E aí eu posso tocar a reunião aí. Me desculpa, não tinha lido, não tinha visto, realmente está aqui embaixo. O erro foi meu, não vai acontecer mais. Aí é diferente.
Legal. João, para quem é que você escreveu esse livro?
Eu descobri que a accountability, a gente encontra ela em vários lugares. A gente encontrou no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Alcorão. Encontramos em lendas africanas, na mitologia grega, em poesias, em letra de música, em raps. Tem um rap de uma música do Gabriel Pensador, chamado Sem Parar. A letra inteira é sobre accountability. Ele fala, a vida é feita andar de bicicleta, se você parar, você cai. O tempo todo ela está provocando essa reflexão de continua e vai além, não importa o que for. Então, a gente descobriu o seguinte, accountability é uma palavra que só tem em inglês, mas a virtude moral, ela é universal. Tá no, tem traços nos seus pais, nos seus avós, se você for atrás e olhar, você vai encontrar. Como ela não tem o conceito em português, ela não foi empacotada em formato de educação. E aí, se perde. Então, por que eu escrevi esse livro? O motivo também é a gente contribuir para a nossa formação.
E para quem é o livro?
Ele é para líder, seja ele formal, dentro de uma empresa, um gestor, um gerente, um diretor, um CEO. A linguagem é um pouquinho corporativa, mas eu tenho muito feedback de mãe, de tia, de professor, de pai, que usa os mesmos conceitos adaptados à educação infantil. Então, ele é para o líder que quer se tornar uma pessoa melhor e ajudar as pessoas que estão em volta dele a serem melhores também.
Bem, e o que mais te marcou, mudou alguma ideia que você tinha, uma convicção, quando passou pelo processo de pesquisar e escrever o livro?
Eu demorei 8 anos para escrever esse livro. Fiz um primeiro, foi de 2 anos, que demorou, foi uma editora. Eles me deram uma informação, eu voltei, trabalhei. Voltei 2 anos depois, os caras nunca mais me receberam. Eu fui para outra editora e fui escrevendo, até que chegar nisso. Para mim, uma das coisas que mais mudou foi, quanto mais eu demorava para escrever, mais certeza eu tinha de não traduzir o título. Eu fui aconselhado por várias editoras e outros jornalistas a que eu traduzisse.
Mas te passou pela mente traduzir? Qual seria a tradução?
A gente tentou responsabilidade maior, respondabilidade.
Protagonismo.
Protagonismo. Até que nessa última editora, os sócios falaram, olha, a gente acha que esse livro vai vender. Primeiro que o título está em inglês, segundo que remete à contabilidade, terceiro que é a hora que entender que é responsabilidade, é aí que o brasileiro não vai querer mesmo. Eu falei, não, mas nós vamos, vai com esse título, pronto e acabou, e a gente acredita nisso. E foi talvez o maior acerto que a gente fez.
Legal. E uma frase do livro, uma frase ou ideia do livro que você colocaria numa camiseta?
Eu colocaria be accountable, se fosse assim no inglês, né? Seja accountable, né? Ou outra frase que poderia ser, seja... Não que eu sou ligado à cachaça, tá, gente? Mas tem o slogan do John Walker, né? Que é o whisky, é keep walking, né? Continue na sua evolução. Nós não estamos aqui para ter esse nível de responsabilidade e ficar nesse nível. A gente pode crescer muito como nação, como povo, como empresa, como família, se a gente evoluir nosso nível de responsabilidade.
Legal. João, obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast hoje. Fica à vontade, fala para as pessoas como encontrar o livro, como conhecer mais o teu trabalho. Se quiser falar da nova edição do livro, que está por vir aí, fica à vontade.
Ah, obrigado. Tem uma nova edição dos dois, aliás, que deve vir no começo do ano.
O outro livro é o Desculpability.
É o contrário de accountability, senso de dono é dar desculpa. Então, o próximo é Desculpability, que fica para uma próxima conversa nossa. Caso você ache oportuno. E o livro tem nas livrarias online, na Amazon, nas livrarias físicas, eu não sei como é que está a distribuição no momento, mas eles estão no online, também está no nosso site, no www.joaocordeiro.com.br. Lá tem não só boa parte do nosso trabalho, como também tem cursos online e o livro e outros produtos para serem adquiridos.
Obrigado, João.
Eu que agradeço.
Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse episódio do Resumo Cast. E eu te espero no próximo Livro para Empreendedores. Obrigado.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.